a votação final global, no final da sessão legislativa anterior, já com o processo resolvido quanto a esse ponto, mas depois o Sr. Presidente da República vem chamar a atenção para um outro ponto que também não constava de iniciativas originárias, que foi introduzido na especialidade e que não suscitou, aliás, grande controvérsia. Mas, enfim, o Sr. Presidente da República chama a atenção, de facto, para a disposição que permite adquirir a nacionalidade portuguesa pelo casamento, não fazendo depender essa aquisição da duração do casamento, havendo filhos comuns. Bom, e o Sr. Presidente da República vem dizer que isso é discriminatório para casais que, tendo filhos, eles não sejam comuns, e para casais que não tenham filhos, ou porque não querem ou porque não podem. Bom, e nós, do ponto de vista, não nos incomodam estas objeções, e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para que essa possibilidade possa ser removida, como aliás propõe o Partido Socialista, e do nosso ponto de vista, a resolução desse problema acomoda aquilo que para nós é essencial. Nós não pretendemos, achamos que não faz muito sentido, numa fase em que estamos a apreciar um diploma na sequência de um veto presidencial, estar a reabrir todo o processo legislativo como se estivéssemos no início. Portanto, aquilo que foi proposto no início já foi discutido atempadamente nesta Câmara. Aquilo que se trata agora é de acomodar aquela que seja a vontade desta Assembleia relativamente àquilo que estava consolidado no processo legislativo com as objeções que o Sr. Presidente da República colocou e que não nos parecem, de facto, descabidas, não nos parecem que têm alguma pertinência. E, nesse sentido, nós acompanharemos a proposta que o Partido Socialista faz. Nós acompanharemos propostas que constam, que ainda que não circunscrevam a isso, mas que contenham propostas cujo conteúdo tenham a nossa concordância, e parece-nos que finalmente estamos em condições de pacificar definitivamente esta questão e concluir aquilo que para nós é essencial.
Concluo,
Sr. Deputado. Sr. Presidente, um aprofundamento do princípio do jus soli, que será muito importante para muitas crianças que vão nascer em Portugal e que merecem ter a nacionalidade portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, voltamos hoje a discutir aqui a Lei da Nacionalidade, porque o Sr. Presidente da República resolveu votar o diploma invocando umas objeções, algumas não claras e considerando até discriminatórias, disposições que já constavam da redação original da lei, que até aqui ninguém contestava. E tal como afirmámos no debate inicial sobre este diploma, a posição de princípio da Iniciativa Liberal é de que sempre que alguém, nos termos da lei, opta por requerer a nacionalidade portuguesa, está implicitamente a reconhecer as vantagens de ser português, eventualmente vantagens de natureza material, afetiva ou outras, e sempre que este reconhecimento for acompanhado de um equivalente reconhecimento das obrigações que também há de ser português, estão, em nossa opinião, reunidos os requisitos para o ser. Por isso, apresentámos uma proposta de alteração hoje que visa ir de encontro às objeções do Sr. Presidente da República. Por um lado, reduzindo a diferença entre o período necessário de vida comum em matrimónio ou união de facto de casais com e sem filhos em comum. Por outro lado, reconhecendo esse mesmo período de vida como suficiente para presumir a existência de ligação efetiva à comunidade nacional. Por fim, propomos também a eliminação do artigo 14º, já que não vemos qualquer justificação para que o direito de requerer na sociedade portuguesa seja limitado pelo momento e pela idade em que se estabelece a filiação. Ser português é bem mais do que uma questão...
Para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. Ser português é bem mais do que uma questão de sangue, e não é só uma questão de solo. E ser português é também hoje bem mais do que a pátria, que é a língua portuguesa que falava Fernando Pessoa, esse genial português que passou tantos anos fora de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo a Câmara que já temos mais que suficientes deputados inscritos para as votações e, portanto, as bancadas podem proceder em conformidade. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui novamente a discutir as alterações à Lei da Nacionalidade, uma das leis fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Estamos a falar da lei que estabelece, que determina quem pode ser português, quem tem direitos políticos exclusivos aos nacionais e, enfim, quem vamos ter como cidadão português no futuro. Por isso, a nossa nacionalidade é algo que muito nos deve orgulhar, é algo que devemos estimar e não é algo que se deve oferecer ao desbarato, como se de uma campanha promocional se tratasse. Portanto, o PSD não pode ser favorável a uma legislação que não valoriza devidamente a forma de atribuição da nossa nacionalidade. Apesar de algumas alterações específicas, por exemplo, as que o PSD impulsionou em relação aos cônjuges estrangeiros de portugueses, ou impulsionadas por outros partidos em relação aos netos dos portugueses, as quais votamos a favor e são positivas, o PSD não pode, em consciência, ser favorável a uma legislação que, no seu todo, trata bem melhor filho de estrangeiro que nasce no nosso território nacional do que os portugueses, os cônjuges de portugueses, os netos de portugueses que temos espalhados pelo mundo e a quem, desde a Assembleia da República e em nome do PSD, envio uma especial saudação. Sendo que o veto do Sr. Presidente da República incide sobre um aspecto muito particular das alterações à Lei da Nacionalidade e que, de resto, é diferente das maiores divergências que aqui tivemos e deriva do entendimento de que é politicamente injusto ou de natureza discriminatória a atribuição de um desfavorecimento de tratamento ao cônjuge estrangeiro de um nacional português sem filhos ou que tenha filhos que não são em comum, ao favorecer-se o cônjuge estrangeiro de um português que tenha filhos em comum portugueses. Ora, a questão que se coloca é a presunção de uma relação familiar em relação a um casal que tem filhos de nacionalidade portuguesa, em particular devido ao princípio do direito à nacionalidade, que é o princípio da unidade da família, o qual neste veto é confrontado com o princípio da não discriminação. Mas o motivo do veto fica sanado com as propostas de alteração apresentadas em relação a este aspecto em concreto, nomeadamente como propõe o Partido Socialista. Portanto, senhoras e senhores deputados, voltamos a ter, acima de tudo, mais uma oportunidade para esta Casa refletir novamente sobre o que pretende com a Lei da Nacionalidade. Temos mais uma oportunidade para não aprovar uma legislação que vem talhar caminho para que um dia quem nasça em território nacional seja automaticamente português, como eram as propostas da esquerda, que depois foram suavizadas, amenizadas pela proposta do Partido Socialista, ainda assim com um aprofundamento do jus soli, que no nosso entender é demasiado amplo, em particular quando comparado com a forma como tratamos o jus sanguíneo. E o PSD já tinha alertado que toda e qualquer alteração que se faça a uma lei com a importância da Lei da Nacionalidade deverá ser com muito bom senso e com ponderação. Mas aproveitando este veto, aproveitando esta nova discussão, é dada mais uma oportunidade para que todos os partidos, em especial aos partidos da esquerda, para que ponderem melhor a quem deve ser atribuída a nacionalidade portuguesa. Uma lei que atribui a nacionalidade a qualquer indivíduo que nasça em solo português, sendo suficiente que um dos seus progenitores aqui tenha residência há um ano, residência esta que pode ser legal ou não, significa um facilitismo imenso a um passaporte europeu. Recordo que até 2018 eram exigidos 5 anos de residência legal, em 2018 passaram a ser exigidos 2 anos e residência legal, agora a esquerda uniu-se, como vem sendo hábito, e vem alterar para 1 ano e qualquer residência serve, legal ou ilegal. Em consciência, não podemos concordar com este caminho. Em tudo o que desta bancada do PSD depender, iremos continuar a pugnar para que Portugal não seja nunca uma maternidade de ocasião. E deixa-me deixar um apelo de bom senso às restantes bancadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Bom dia, Sr. Presidente. Foram introduzidas alterações significativas à Lei da Nacionalidade, uma das quais, a mais importante, foi o aprofundamento do princípio do direito de solo na atribuição da nacionalidade. Embora a lei continue a não garantir a atribuição automática da nacionalidade portuguesa a todas as pessoas nascidas em Portugal, independentemente da nacionalidade e do estatuto legal da progenitora ou do progenitor, como temos defendido e bem em todas as alterações que apresentamos, fizemos progressos importantes. O decreto-lei agora em reapreciação, aprovado com o voto favorável do Bloco de Esquerda, representa um avanço e representa também o reconhecimento na lei da diversidade que existe na comunidade nacional. Não resolve todas as injustiças de que são alvos as pessoas que não conhecem outra terra que não esta. Não remove todos os obstáculos que são colocados aos estrangeiros que aspiram poder obter a nacionalidade portuguesa, mas têm o mérito de melhorar, ainda que de uma forma parcial, as condições de acesso a direitos fundamentais. Esta conquista é o fruto da luta determinada das organizações antirracistas e representativas das pessoas migrantes, que, denunciando o muro burocrático e legal que nega aos filhos e às filhas de estrangeiros os direitos e a sua pertença à comunidade nacional, colocaram na agenda política e mediática a defesa intransigente dos direitos de cidadania de todas as pessoas que nascem em Portugal. O Bloco de Esquerda, desde sempre, esteve nesta luta, assumindo ao longo do tempo o firme compromisso de corrigir esta injustiça histórica. A justa expectativa de milhares de pessoas privadas de nacionalidade portuguesa que aguardam a promulgação da lei revela a urgência da sua aprovação. O veto do Presidente da República e a consequente reapreciação que nos cabe concede-nos a oportunidade de remover alguns dos obstáculos que a lei ainda conserva e que impedem a plena inclusão das comunidades migrantes em Portugal. A proposta de revisão que agora apresentamos contempla alterações que incidem nos artigos destacados no veto do Presidente da República. Em primeiro lugar, propomos uma alteração do artigo 3, no sentido de fazer depender a aquisição da nacionalidade portuguesa por estrangeiro casado ou unido com cidadão nacional exclusivamente da declaração feita na constância do matrimónio, na hipótese de casamento, e da emissão pela respectiva junta de freguesia de declaração de reconhecimento no caso de união de facto. Não aceitamos que as normas que estão em vigor para cidadãos nacionais não possam ser aplicadas aos cidadãos estrangeiros. Nada o justifica. Esta alteração promove o alargamento da aquisição da nacionalidade portuguesa, melhorando inequivocamente a lei, e responde às preocupações enunciadas pelo Presidente da República. Ao dissociar a aquisição da nacionalidade por via do casamento ou por união de facto, da duração do vínculo ou da existência de filhos em comum com a nacionalidade portuguesa, garantimos que a lei facilita a aquisição da nacionalidade aos estrangeiros, casados ou unidos com cidadãos nacionais, quando têm filhos em comum com a nacionalidade portuguesa, quando não têm filhos com a nacionalidade portuguesa que não são filhos em comum. Em segundo lugar, propomos uma alteração do artigo 9º. Na nossa proposta, mantemos no número 2 a redação do decreto-lei em vigor e editamos um número 3 que elimina a possibilidade de oposição à aquisição de nacionalidade por efeito de vontade, no caso de estrangeiro casado ou unido com português, com o fundamento de inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional, assumindo que a existência do vínculo familiar estabelece a ligação à comunidade nacional. Estas alterações constituem mais um passo relevante para a consecução de uma lei mais justa e mais inclusiva.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer em primeiro lugar e dentro da parte das concordâncias que subscrevemos aquilo que aqui foi dito em relação à importância da matéria e à relevância da matéria. Diria mesmo que em qualquer país e em qualquer Parlamento não há nenhuma matéria mais importante do que a matéria da nacionalidade, que é aquilo que no fundo nos une a todos e aquilo que determina quem é ou quem não é português. Em segundo lugar, dizer que dentro desta discussão entre jus solis, jus sanguinis, o peso e a relevância de qualquer um dos critérios, dizer que de facto nós historicamente já estivemos mais próximos de ter um jus soli como critério determinante, já tivemos uma maior relevância dos jus sanguinis e temos procurado algum equilíbrio que vem sendo, há uns tempos esta parte, progressivamente desequilibrado para o lado dos jus solis. Não que ambos os critérios não sejam relevantes, e até pegando, enfim, com o meu talento, que não será muito, em algumas reflexões mais poéticas que aqui ouvi, lembrar que, de facto, a nossa ligação a uma nacionalidade é sempre, em alguma medida, a ligação a um quinhão de terra que em muitos casos nos viu nascer e que em muitos casos também nos receberá um dia. É isso, de facto, a relevância do jus soli. Mas essa ligação, essa terra,
é uma ligação que está, obviamente, no nosso sangue, que está no sangue dos nossos ascendentes, que está no sangue dos nossos descendentes, está no sangue